Bom dia, Miro. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando, né, das melhorias que nós estamos fazendo aí na nossa cidade, né, Miro?
Bom, prefeito, uma das questões aí que foi anunciada agora, nesta semana, né, a respeito do piso do magistério. O projeto será encaminhado para a Câmara de Vereadores, diz que prevê o pagamento de três parcelas de 13,66% cada uma, que já tem uma defasagem acumulada nos últimos anos, que chega a cerca de 41%. Lhe pergunto como é que se chegou a essa decisão, uma questão que o professorado aí esperava já há bastante tempo, né?
Sim, primeiro de tudo, né, Miro, era um compromisso que nós tínhamos, né, com a categoria dos professores, que nós nos comprometemos, né? Sabíamos da grande defasagem que tinha, né, de mais de 40%, e isso foi deixado ao longo dos anos, né, para acontecer isso, né? E somado-se a isso também, né, Miro, a falta de respeito, né, que se tinha dos antigos gestores para com os professores. Então a gente virou a página, né, Miro, e também, aliado a isso, também nós tivemos algumas decisões, né, já no STF, está sendo discutido já há muito tempo, né, a fixação do piso, e tudo leva a crer, né, agora que o STF vai definir por que o piso salarial seja pago na sua integralidade, né, e na base dos vencimentos dos professores. Então a gente já previu isso também, Miro, né, somado-se tudo a todo esse contexto. Então, portanto, a gente conseguiu organizar, né, nesse primeiro ano aí a nossa gestão financeira principalmente, né? E a gente vai ter essa condição agora de forma escalonada, então, de fazer o pagamento do piso salarial, dos nossos professores. Então a gente, esses 41% de defasagem aí que nós tivemos ao longo dos anos, nós vamos dividi-lo em três vezes para ser pago. Então serão 13,66% agora no mês de julho, nós já vamos fazer esse aporte no salário dos professores, já na base também. Em 2027, 13,66%, e 2028, mais 13,66%, o que a gente vai fazer com que a gente quite esse débito, essa dívida, né, com os nossos professores, que foi ao longo dos anos, que ao longo dos anos aí foram negligenciados. Então, é mais uma ação que nós estamos fazendo no nosso governo, e é mais algo que nós tínhamos nos comprometido, que a gente está quitando agora também. Sabemos, né, Miro, e já fizemos alguns avanços na educação, como o pagamento da insalubridade, né, para as merendeiras, que também era algo que há muitos anos era pedido, reivindicado. A gente já conseguiu também colocar no nosso orçamento, bem como também nós já fizemos a redução da carga horária de 44 horas para 40 horas, das nossas serventes e também das merendeiras. Sabemos ainda que temos as atendentes de creche, que estão lá aguardando também a melhoria nos vencimentos das nossas serventes, mas isso tudo também a gente, ao longo do tempo aí, a gente vai conseguir, né, Miro, fazer essa equalização. Temos os nossos técnicos também de enfermagem, que também recebem aí um complemento do governo federal, né? A gente quer também fazer essa melhoria, só que a gente não consegue fazer tudo numa vez só. A gente vai, né, aos poucos, né, corrigindo, né, o que foi deixado há muitos anos. Então, realmente, a gente está fazendo um esforço muito grande, né, para colocar dentro do nosso orçamento todas essas equiparações, equalizações, porque agora, né, Miro, é muito fácil vir e discursar, né, que fui eu que consegui o pagamento do piso para os professores, né? A gente vê alguns discursos por aí, né? Mas é justamente o nosso compromisso que o governo do Andrezinho tem, é o respeito que tem pelos servidores num todo, né, Miro? A gente via a hostilização, a forma hostil como os servidores eram tratados. Inclusive, nós vimos manifestações na Câmara ontem, né, que nos deixam realmente tristes, falando mal dos nossos servidores. Isso realmente é algo que é assim, algo que já deveria ter superado, porque todos os serviços prestados pelo município são os servidores que estão lá na ponta, e muito se ouvia falar mal dos servidores, mas é muito pelo contrário. tenho acompanhado serviços aí, eu tenho andado, né, nas secretarias, e a gente vê o empenho, o esforço, a dedicação dos nossos servidores num todo. E é por isso que nós temos o compromisso e a gente vai aos poucos aí fazendo as melhorias e também nunca deixando de lado os investimentos que nós precisamos fazer também na cidade, né, Mero?
No final dessas três parcelas, prefeito, já não haverá uma nova defasagem? Como equiparar isso?
É, todo ano, né, Miro, a gente tem a reposição, né, que a gente está fazendo. No ano passado nós demos 9%, né, para os professores, este ano foi 5,47%, então a gente vai fazendo essa equalização, mas até 2028 nenhum professor de Vacaria receberá menos que o piso salarial, né? O mínimo será o piso, e é esse o nosso compromisso que nós temos com os professores.
Perfeito, então tem que passar pela Câmara para aprovação.
Isso, não precisaríamos enviar para a Câmara, mas como nós vamos fazer essa divisão dos 41%, a gente quer dar essa certeza, né, para os professores, para os nossos servidores, que sim, todo mês de julho elas vão receber esse percentual, né? Então a gente quer ter essa firmeza, essa clareza e essa transparência também, que quando chegar a época lá, eles vão perceber o seu valor de merecimento.
Além da reposição normal.
Além da reposição normal, que é feita todo ano, né?
Exatamente. Até para entender um pouquinho, esse é um dinheiro que é recurso do município.
É, esse é um recurso que vem do Fundeb também, né? Que a gente consegue, então, fazer alguns investimentos que poderiam ser feitos com o Fundeb, a gente faz de recurso livre para justamente a gente ter essa sobra e fazer o repasse aos professores. Então, é assim que mais ou menos funciona a gestão do recurso na educação, né?
Perfeito. Bom, diante disso, então, a parte dos professores está sendo atendida agora, e aí tem essas outras que o senhor citou, de merendeiras.
Exato, as merendeiras a gente conseguiu a insalubridade, né? Porque era sempre dito que nunca dava para pagar a insalubridade, né? É algo assim que chega a ser cômico, na verdade. Uhum. E a gente, então, conversou, ajustou, e hoje as nossas merendeiras que, dentro das escolas, e eu já pude ir nas escolas, né? E na hora, no horário da merenda, né?
na hora boa,
né? Então a gente sabe do grande esforço que elas têm lá de sempre ter uma merenda novinha, né? Uma refeição boa para as nossas crianças. Inclusive, agora nós vamos ter também o concurso das merendeiras, que é um concurso bem legal também, né, Miro? Que a gente sempre premia aí as nossas merendeiras do município. Então, a gente está fazendo tudo, todo um esforço aí para fazer as melhorias. Tenho certeza que não vai parar por aí, e ao longo do tempo, aí, nós estamos aí há um ano e meio, já estamos corrigindo situações aí que foram negligenciadas há décadas, né?
Exato. Bom, já que estamos falando em educação, está em construção lá o Centro Humanizado de Saúde e a Escola Municipal, é isso? No estádio, antigo estádio Francisco Guerra, não é?
Isso, lá então estão acontecendo essas duas obras, né? Uma delas é uma creche, né? Que é uma creche que vai acolher em torno de 200 crianças, né? Mais de 200 crianças. Então, hoje nós temos um mínimo de crianças fora das creches, né? Na verdade, nós não temos assim, crianças fora da creche por não ter vaga. Nós temos as vagas. Muitas vezes o que acontece é que, de repente, a família mora aqui no bairro Monte Claro e a vaga tem no bairro Imperial. Aí fica difícil, distante, né? Então a gente vai otimizar também, né? Vai fazer todo esse remanejo para que nenhuma criança fique fora, né, da creche, para seus pais poderem trabalhar com tranquilidade, né? Então essa obra está em pleno andamento também, está andando bem a obra, essa nova creche, né? E a gente comemora porque nós estávamos em 35% apenas de alfabetização aqui no nosso município, e isso era muito preocupante, né? Muito preocupante mesmo. As crianças chegavam no terceiro ano aí e não estavam alfabetizadas, né? Então, a gente conseguiu dar um salto aí para 55%. Isso é muito importante. Isso tem que ser levado em consideração, principalmente pelos pais, né? Que as crianças estão indo para a escola e estão aprendendo, né, Miro? Isso é muito importante, né? Tem que ser levado em consideração. Então, esse é o nosso compromisso com a educação. De realmente que as crianças vão para a escola, para uma sala de aula e aprendam, né, Miro? Uhum. Nós temos também um diagnóstico que nós precisamos dar uma atenção especial lá para a Escola Juventina, lá no bairro Barcelos. A gente está pensando lá em, de repente, colocar também uma escola em turno integral lá, como nós temos aqui no Altos da Glória, na nova escola aqui. E também lá nós vamos começar com um projeto piloto da Guarda Municipal Mirim, lá na Escola Juventina, né? Logo nós vamos iniciar esse projeto, também um projeto que foi idealizado aí pelo nosso chefe da guarda, o Alves, que nós vamos também estar levando, né, para a Escola Juventina. Então, tudo isso a gente faz diante de diagnósticos, né, diante daquilo que nós temos de conhecimento para melhorar a educação, né, em todas as escolas. Por isso que nós temos hoje o CEP dentro da SMED, dentro da Secretaria da Educação, que é justamente aquelas pessoas que pensam, né, a educação num todo e não saem dentro da escola, né, Miro? Uhum. As professoras que estão na SMED, elas são professoras também lá na escola para não perder esse vínculo e saber o que é melhor, né, e que a gente faça uma educação em rede, né, que a gente, o que as crianças estejam aprendendo lá no Inácio, lá na Santa Cruz, elas estejam aprendendo aqui numa escola aqui no bairro São José. Então, essa é a educação em rede que nós estamos fazendo, que eu tenho certeza que vai dar bons frutos aí, as nossas crianças vão sair alfabetizadas das escolas, né? E essa é uma preocupação que nós temos. Hoje em dia está muito fácil, está muito solto, e nós queremos que as nossas crianças saiam educadas e saiam aprendendo realmente, né? Preparadas para o ensino médio.
Isso é importante. Bom, prefeito, em relação à habitação, há a ideia da construção de mais habitações, como é que está essa questão habitacional no município hoje?
Sim, nós temos inclusive um recurso de 15 milhões de reais que nós estamos somente aguardando, né, a assinatura do ministro, né, da habitação lá em Brasília. A gente sabe que infelizmente é um ano eleitoral e que pode de repente haver aí um atraso, mas nós temos um recurso aí, e esse recurso, Miro, nós vamos licitar e nós vamos construir 10 prédios de 4 andares, né? Eles alocados em alguns bairros da nossa cidade, onde o município dispõe de terrenos que possa alocar esses prédios.
Então, Não num único local.
A gente vai fazer justamente para otimizar e dar mais velocidade, né, nesse processo, né? Porque a gente sabe que se for num loteamento, por exemplo, a gente tem que fazer toda uma infraestrutura, né? E nesses terrenos que nós temos já espalhados pelos bairros, a gente consegue, além de ter a facilidade, né, de infraestrutura, de já passar água, já passar esgoto, nós também vamos deixar as pessoas morando lá onde elas estão já habituadas a morar, que é perto lá do seu bairro. Então, portanto, a gente vai construir esses 10 prédios que irão gerar 160 apartamentos, onde, consequentemente, a gente vai auxiliar aí 160 famílias, né, Miro? Então, esse é um projeto muito legal, muito bacana, realmente, e a gente está só na iminência da autorização do governo federal para iniciar já a licitação também. Diante disso, também, nós adquirimos o nosso terreno, a nossa área lá no pertinho lá do loteamento seminário, né, Miro? Um terreno grande lá, onde a gente vai poder fazer em torno aí de 200 terrenos. E lá a nossa ideia é fazer com que as pessoas que têm condições de fazer o financiamento e não têm a condição de comprar o seu terreno, então nós vamos disponibilizar o terreno, né, e a pessoa vai financiar, então, na Caixa ou no seu banco que ela tiver lá a aprovação, ela vai construir a sua casa. E o município vai disponibilizar o terreno. Nós sabemos que hoje em dia o mais difícil de conseguir é realmente o terreno, então nós vamos dar essa facilidade também para as pessoas. E também nós estamos trabalhando em outra frente, Miro, que é a construção das casas pelos nossos servidores, né? pela própria equipe que trabalha lá na Secretaria da Habitação. Então, nós temos algumas casas que já estão em andamento, nós temos 10 casas que nós vamos construir aqui também na Lomba Chata, que já iniciaram ali as obras também. E também nós temos reformas que nós fazemos, nós temos também determinações do Ministério Público que nós temos que acatar também, nós temos aquelas casas que muitas vezes pegam fogo lá, que a gente também tem que reconstruir. Então tudo isso é feito pela equipe da Secretaria da Habitação, né? A gente tem muitos pedidos também para que a gente disponibilize também os nossos servidores, mas também nós temos uma limitação, né, de pessoal. Uhum. E a gente dá prioridade para aqueles casos mais urgentes daí, né, Miro? Então, assim que nós estamos conduzindo a Secretaria da Habitação, bem como também nós entregamos agora, no último mês, em torno de 90% das escrituras ali do bairro São Francisco, né? Que era algo também muito aguardado pelas pessoas, né? Porque imagine tu morar no local e sempre conviver com aquele medo, né? Será que não vai vir alguém aqui me tirar daqui? Então a gente já conseguiu também chegar aí a 90% dos moradores ali. E também agora a gente vai andar para os bairros Barcelos, né? Porcínio, Municipal, Chico Mendes. É, nós temos situações idênticas em muitos bairros aqui da nossa cidade.
Precisam ser regularizados.
Exatamente. E a gente está também nessa força-tarefa para chegar e atender todas essas demandas, que eram demandas também reprimidas que nós tínhamos.
É sobre essa questão da construção desses prédios com 4 andares. Como é que será oferecido às pessoas? Elas vão pagar, vão financiar? Como é que vai ser?
Vai ser todo ele gratuito. Vai ser para aquelas pessoas que precisam, né? Conforme os critérios que a gente segue na lei que nós temos lá, que rege, né, os critérios para beneficiar as pessoas. Então não terá custo nenhum para a nossa população, aquela população que realmente precisa, né? E a gente vai estar dando dignidade. Então imagine, né, Miro, pessoa não ter condições e entrar para dentro aí do seu lar, da sua casa. Estamos falando em apartamento novo, né? Tudo bonito, tudo novinho. E é isso que a gente quer. Então serão 160 apartamentos. Então 160 famílias, né, vão ser atingidas aí por esse projeto, bem como mais 200 famílias lá no loteamento novo que nós vamos fazer lá, né, que nós vamos dar o terreno. Então a gente vai atingir aí cerca de 500 famílias aí até o final do nosso mandato aí na questão habitacional. Uhum. A gente já gostaria de que todas as questões burocráticas fossem, a gente já tivesse vencido, né? Mas infelizmente no setor público não é como no setor privado. Então a gente sempre tem que trabalhar com planejamento, né? Sempre respeitando os processos para que a gente chegue lá na frente tudo redondinho, sem problema nenhum.
Perfeito. Vai andar ao longo desse ano.
Isso.
A construção, o senhor acha que esse ano ainda?
Eu acho que a gente consegue ainda esse ano. Aí a gente tem algumas agendas em Brasília lá e a gente quer destravar também lá, porque nós temos o recurso já garantido, porém a gente precisa somente de uma assinatura lá do ministro, né? A gente sabe como a agenda lá é disputada, né? Mas nós precisamos estar lá. Se nós não estivermos lá, não, nós sai, não vamos, né, ser vistos.
Verdade. Bom, a revitalização do mercado público, o que, que está se pretendendo fazer ali? Mudar, aumentar, o que, que vai ser feito?
Bom, ali no mercado público, então, também nós tínhamos um compromisso ali com os nossos feirantes, né, que estão ali todos os sábados, e eu todo sábado também estou ali tomando um café ali com pastel ali no mercado público. E a gente vê, principalmente agora nos meses de frio, né, Miro, ali o quão é dificultoso ali, né, para quem trabalha ali, para quem vai vender o seu produto e também para quem vai visitar lá, né? Sentar para tomar um café lá, tu tá com o vento velho zunindo nos
pegando
ouvidos,
frouxo.
Né? Então a gente está com um projeto bem legal, Miro, de revitalização, de reforma ali do mercado público. Está orçado em mais ou menos R$1.500.000 ali a reforma. Uhum. Nós vamos trocar todas aquelas lonas lá de plástico lá, que estão muitas rasgadas lá, deterioradas. Nós vamos trocar tudo por vidro, né? Vai ficar um projeto bem moderno. Toda a parte de fiação, a gente vai mudar tudo, a elétrica, né? Os banheiros, a gente vai reformar. Então, nós vamos deixar realmente legal, da maneira que o mercado público merece, né? O mercado público é um cartão de visita aqui do nosso município, né? Uhum. Então, nós vamos reformá-lo, nós vamos revitalizá-lo e também, em anexo, nós vamos otimizar os recursos da consulta popular que era para a construção de um centro de eventos, que é mais ou menos R$1.200.000. Nós vamos então fazer uma alocação ali no mercado público. Nós vamos fazer em anexo ao mercado público, então, o nosso centro de eventos. E aí a gente consegue unir o útil ao agradável, né, Miro? Porque nós temos todo o espaço de comercialização, né? Todos os boxes ali, né? E nós vamos ao lado, ali em anexo, né? Nós vamos fazer, então, toda a cobertura, todo o piso ali para nós termos um espaço grande ali para exposição de máquinas, exposição de feiras, o que for necessário. Então, a gente vai realmente otimizar os recursos, vai fazer um projeto bem bonito, bem legal, e eu tenho certeza que a nossa comunidade vai ficar muito contente, porque nós vamos estar bem servido ali no, na região do mercado público.
Inicialmente era para ser no CAT, então agora vai ser no mercado público.
Vai ser no mercado público, porque o recurso de 1.200.000 parece bastante, mas numa obra como um centro de eventos realmente se torna pouco, né? Um centro de eventos aí hoje, se for fazer da maneira com que deve ser feito, não baixa de R$8.000.000, né? Então é muito dinheiro, né? Então a gente tem que otimizar e fazer uma limonada. Né? A área tem, né? Ali aquele espaço do mercado público, ele pode ser melhor utilizado, né? A gente já vem conversando isso há muito tempo, então a gente vai fazer essa otimização aí dos recursos.
Muito bem. A rua coberta ali, prefeito, está em vias de iniciarem as obras?
Sim, sim. Assinamos a semana passada ali o contrato com a empresa que vai construir a rua coberta. Ali nós vamos fazer toda também a fiação subterrânea, né, Miro? Nós vamos enterrar toda aquela fiação que tem ali naquela região, ali onde vai ser construída a nossa rua coberta. Vai ser um marco para a nossa cidade. É, vai ser certamente aí uma nova dinâmica que nós vamos ter no centro, na região da praça, né? Nós vamos trocar toda a iluminação também ali da praça, né? Deixar iluminada, clara durante a noite ali, realmente já está, né, defasada ali a iluminação. Então é um projeto muito bonito, Miro, um projeto realmente que vai transformar ali o centro da nossa cidade e vai certamente atrair mais pessoas ali para a praça, né? O nosso comércio vai ganhar com isso, né? A nossa população vai ter um espaço, né, para quando estiver fazendo compras, para sentar, para descansar, vai ter praça de alimentação também, né? E certamente a gente vai receber também da melhor forma os turistas que vêm visitar a nossa cidade. Então a gente vai fazer desde ali a rua coberta, passando pela iluminação, e também nós vamos fazer uma iluminação especial na catedral, né? Porque ali eu sempre, opa, também é algo que eu sempre cobrei ali da nossa gestão, que a gente faça também algo na catedral para deixar bem iluminada ali, bonita, né? A gente vai fazer com aquela iluminação colorida. Um exemplo, é o mês de outubro rosa, vamos iluminar a catedral de rosa, né? Que bonito. Legal. Que ficaria, né? Uhum. A gente vai fazer isso também na Casa do Povo. Então, nesses símbolos do nosso município, a gente vai ter um cuidado também todo especial, né, Miro? Então, nós vamos também, durante essa semana aí, nós vamos fazer um trabalho ali no calçadão, né? Nós vamos cobrir todo o calçadão ali, a Rua do Vinagre ali, né?
Isso.
É chamada ali. Nós vamos cobri-la todo de sombrinhas coloridas, né? De verde e amarelo, em alusão agora à Copa do Mundo. Vamos pintar ali a rua. Vai ficar bem legal também. A gente também tem essa novidade que a gente está trazendo aí para a nossa população.
Que bom, né? Só para finalizar aqui, para ver, nosso tempo está passando bem rápido. A Ivelise está perguntando sobre quando haverá, como é que está o andamento da mudança de padrão ou equiparação dos auxiliares com os agentes administrativos?
Essa é uma outra questão também, né, Miro, que nós temos lá, que já é um pedido, acho que aí de mais de 10 anos, de décadas. Puxa. Como todos que estão lá, né, Miro, estava tudo parado, né? Como eu falei, os servidores do nosso município eram maltratados, né? Agora eles estão conseguindo ver realmente o nosso respeito e a forma com que a gente trata os nossos servidores. Então, tá na nossa mesa lá, como estão muitos lá, né, Miro? E a gente vai aos poucos ajustando dentro do nosso orçamento, sem também deixar desprotegido, né, a nossa população, né? Eu tenho também recebido muitos elogios com relação à nossa UPA, né, Miro? Lá, as pessoas chegando lá, sendo atendidas de forma rápida, ágil, né? Nós tivemos um relato de um senhor que chegou lá infartado, em menos de 8 minutos ele já foi atendido, já teve o seu eletro feito na hora lá. Então, isso, Miro, é uma ação que é feita, que ela determina a vida ou a morte da pessoa. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? E isso não acontecia. Nós tivemos relatos lá de óbitos, né, lá na UPA, infelizmente, em anos passados, né, que a gente não quer deixar repetir. Então, é esse o trabalho que nós estamos fazendo, e isso tudo é feito pelos servidores, que eram chamados de vagabundos, de vadios, aqui nos microfones, né, Miro? Então, é esse o nosso reconhecimento que nós estamos dando para os nossos servidores, tratando-os da maneira com que merecem, e, em contrapartida, a gente tem um serviço, né, adequado para a nossa população de Vacaria. Nós estamos assistindo, né, Miro, ali em Caxias, por exemplo, né, a greve nas UPAs, né, não tem atendimento nas UPAs, e hoje aqui no nosso município, pessoas que têm plano particular, que pagam mais de R$1.000 por mês, estão indo aqui na UPA. Nossa, por quê? Porque é bem atendido, né, Miro? Então, nós temos que valorizar o que nós temos aqui, porque realmente, eu estive em Porto Alegre a semana passada, e os prefeitos de muitas cidades grandes, né, vieram me questionar o que nós estávamos fazendo aqui em Vacaria, que as pessoas sempre estão elogiando, né, quando vão ser atendidas lá na cidade de referência. Nós estamos realmente colocando a saúde como prioridade e fazendo tudo o que tem que ser feito de forma técnica. Nós não misturamos política na saúde, porque quando se mistura política na saúde, na educação, acontece o que nós estávamos vendo há poucos anos atrás, né? Pessoas morrendo, a educação um fracasso, e é isso que nós não queremos fazer na nossa passagem como prefeito da nossa cidade.
Muito bem, eu agradeço pela sua vinda aqui ao programa nesta manhã, prefeito André, e desejar aí que essas ações elas realmente sejam efetivadas para toda a nossa comunidade. Por ora, muito obrigado, viu?
Obrigado, Miro, que Deus abençoe a todos nós. Dizer para os moradores do Capão da Herança também que nós estamos retornando ali com a pavimentação agora já no mês de julho, né? Vamos finalizar até no final do ano, né? Para, finalizando a Capão da Herança, nós entrarmos na Capela do Rosário.
Olha aqui, ó, sem eu perguntar, a Maria Leide estava perguntando sobre o asfalto na Estrada do Rosário, viu?
Isso.
Eu ia perguntar, ela já se adiantou.
Então a gente está planejando para finalizar agora até o final do ano Capão da Herança, para que o ano que vem a gente entre, então, ali no
Capela do Rosário.
Na Capela do Rosário, né? Até lá na Vera Tormenta. E também nós vamos iniciar agora, nos próximos dias, a nossa perimetral também, né? Nós vamos tirar o trânsito pesado ali do bairro da nossa cidade, ali da Municipal, né? Ligando até a BR-116 com a nossa passarela que nós vamos fazer para os pedestres também, passando por cima da BR-116.
Já tem esse projeto, né?
Já está pronto o projeto, já temos ordem também de início. Nós estamos somente aguardando chegar um maquinário novo que nós adquirimos também, porque nós vamos fazer, né, com os nossos servidores, que eram chamados de vagabundos, nós vamos fazer com eles todo o trabalho da Perimetral Norte. Nós não vamos terceirizar. Nós temos mão de obra qualificada dentro da prefeitura para tocar essas obras.
Muito bem. Muito obrigado. Bom dia ao senhor. Viu?
Obrigado, Miro. Que Deus abençoe a todos nós.